Joaquim se deslocou suavemente pelo pântano com a água na altura das canelas. Usava botas de cano alto já completamente submersas naquele charco. Tinham apagado todas as lanternas e a equipe naquele momento era iluminada apenas pela luz da lua que pairava cheia no alto do céu. Joaquim deu mais uns 5 ou 6 passos em direção à outra margem, deslocando o mínimo de água possível. Se movia com agilidade e fazia muito pouco barulho naquele deslocamento. Parecia até que já conhecia o caminho entre o mato e as águas. Foi se movendo cada vez mais lentamente até chegar à margem e congelar por alguns segundos. Uma das vozes que compunham a sinfonia de rãs, sapos e pererecas no lugar calou de repente. A equipe inteira já estava com a respiração suspensa, parada no escuro na outra margem do charco. Para os mais acostumados, a luz da lua era como um holofote, mas os novatos ainda tinham dificuldade de ver o que estava acontecendo depois que as lanternas se apagaram. Só Joaquim foi capaz de notar que apenas um dos cantos tinha sido interrompido com a sua aproximação. De repente, Joaquim Venâncio acendeu a lanterna que estava em sua mão esquerda e sua mão direita se lançou em seguida em um bote rápido. Um grito de comemoração e sua simpática e característica risada vieram na sequência. Mostrou a rã que tinha pego a todos, segurando a bichinha com carinho. "Peguei a danada", disse comemorando a última captura da noite.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação, Gabriel Fonseca. Episódio de hoje, ficar ou partir? Uma difícil escolha para o técnico de laboratório Joaquim Venâncio.
Mostrou a rã para a doutora Doris. Doris Cochran era uma cientista norte-americana do Museu Nacional dos Estados Unidos que estava fazendo uma pesquisa sobre rãs do sudeste do Brasil. Era amiga de Adolfo e Berta Lutz, pai e filha, pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz com quem Joaquim trabalhava há muitos anos. Tinha sido Berta quem o indicara para acompanhar a americana em seu trabalho. Em 1935, Joaquim Venâncio já tinha uma longa experiência como auxiliar de laboratório. Era conhecido e respeitado, não só por seus pares, como pelos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz. Em uma época em que a escravidão tinha sido abolida há relativamente pouco tempo e o racismo e o preconceito eram ainda naturalizados e maiores do que nos dias de hoje, era uma vitória para um homem negro como ele gozar daquele prestígio. Havia chegado no Instituto por intermédio do Dr. Carlos Chagas em 1916, um jovem de 21 anos na época. Antes trabalhava na fazenda da mãe do Dr. Carlos em Minas Gerais junto com a sua família. Da sua vida no campo, tinha trazido muitos de seus conhecimentos não formais sobre bichos e plantas que o ajudaram a progredir. Mas também tinha aprendido muito observando o trabalho dos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz. E seu saber sobre os hábitos, o canto, as cores e formas, principalmente de animais como rãs e sapos, era reconhecido pelos herpetólogos, que são os biólogos que estudam anfíbios e répteis. Começou como servente, mas o potencial daquele jovem e altivo observador rapidamente foi percebido pelo Dr. Lutz. O Dr. Adolfo pediu a Berta que ensinasse algumas práticas a Joaquim, porque sabia que ele podia se tornar um bom técnico. Rapidamente, o rapaz foi elevado a assistente de laboratório. E tinha sido como auxiliar que tinha ido acompanhar a pesquisadores Doris Cochran naquele trabalho de campo. Foi uma longa viagem. Saíram do Rio de Janeiro e percorreram várias cidades de São Paulo e Minas Gerais. Belo Horizonte, Laçance, Pirapora, Ouro Preto, São Paulo, Alto da Serra e, finalmente, terminavam a expedição em Santos. Não via a hora de voltar para sua casa em Manguinhos, reencontrar os amigos e a esposa. Gostava do trabalho e aquela não era a sua primeira viagem. mas adorava sua casa, que ficava dentro do terreno do instituto, tomar um café e bater papo com os vizinhos. Dori se aproximou de Joaquim para ver de perto a rã. Mais uma vez, o técnico tinha conseguido capturar um indivíduo da espécie que ela pedira. Era incrível como conseguia aquilo com apenas o coachar do animal e um pequeno vislumbre do bicho no escuro. Doris agradeceu e elogiou a competência de Joaquim Venâncio mais uma vez. Era possível ver nos olhos da cientista a admiração pela capacidade e disposição para o trabalho do técnico, além dos conhecimentos dele. O restante da equipe também estava feliz com o término bem-sucedido da missão. Antes de voltarmos para o Rio de Janeiro, vamos celebrar! Foi o que anunciou a herpetóloga. Mas primeiro, precisavam sair daquele pântano e voltar para o hotel para trocar as roupas que estavam imundas àquela altura. Tomaram a trilha de volta até o local em que tinham deixado os carros e em pouco tempo os dois jipes retornavam para a região central de Santos. Pararam no hotel, onde cada um se encaminhou para o seu quarto. Joaquim dividiu dele com um outro assistente brasileiro da doutora Doris, que ajudava na comunicação da norte-americana. Enquanto se preparavam para jantar, os dois conversavam animadamente. E o rapaz, que se chamava Ricardo, comentou que a chefe tinha gostado muito do trabalho de Joaquim. Toda a equipe se encontrou na recepção do hotel para ir jantar e celebrar o fim da expedição em um restaurante. Aquela confraternização de todos nem sempre era comum. Muitas vezes, havia uma divisão entre os pesquisadores e aqueles que faziam trabalhos que eram considerados subalternos. Mas além da admiração da doutora Doris pelo trabalho de Joaquim, a altivez do auxiliar que tratava todos de igual para igual favoreceu aquela comemoração. O jantar corria animadamente. A conversa era recheada de causos da própria expedição e histórias de aventuras anteriores. Uma típica cachaçinha brasileira dava combustível às gargalhadas da equipe, mas a norte-americana apenas provou educadamente a bebida. Já pela hora da sobremesa, a doutora Doris adotou um tom mais sério e o burburinho na mesa baixou. A pesquisadora perguntou a Joaquim Venâncio se era verdade o que tinham contado a ela, que o técnico tinha desenvolvido um teste de gravidez usando sapos da espécie bufo marinos. Joaquim, orgulhoso, respondeu que sim. Sua experiência com anfíbios tinha permitido aquilo. O pessoal chamava de prova da rã. Ele inoculava a urina da mulher em um sapo cururu e se o bicho colocasse ovos, era porque a moça estava grávida. Os hormônios da gravidez causavam aquele efeito e o teste tinha um grau de acerto bastante alto. Doris ficou impressionada e revelou que aquele método também era usado em outras partes do mundo. Mas aquele era apenas mais um dos motivos para ela dizer o que iria dizer. Chamou o garçom e pediu para ele servir uma rodada para todo mundo. O rapaz passou colocando uma dose para cada integrante da equipe na mesa. Antes de beberem, a bióloga começou a falar. Tinha ficado muito impressionada com o trabalho e os conhecimentos de Joaquim Venâncio. Já tinha trabalhado com dezenas de assistentes em sua terra natal e poucas vezes havia recebido um auxílio tão qualificado. Também tinha experiência em viagens de campo e havia trabalhado com mão de obra local em mais de um país. E nunca tinha tido uma experiência com pessoas que não compartilhavam o seu idioma tão eficiente quanto aquela. Por tudo isso, queria convidar Joaquim para ir trabalhar com ela no Museu Nacional dos Estados Unidos. E levantou um brinde ao sucesso daquela viagem. A mesa vibrou e toda a equipe brindou entusiasmadamente. Joaquim abriu um largo sorriso e brindou ao convite, agradecendo. Mas durante a sobremesa, falou pouco. Deixou as histórias de lado e ficou visivelmente pensativo. Percebendo aquilo, Doris pediu ao assistente Ricardo que dissesse discretamente ao colega de quarto que, obviamente, ele teria o tempo que precisasse para pensar. Não precisava dar uma resposta naquele momento. No dia seguinte, acordaram cedo. A viagem de volta era longa e não havia tempo a perder. A quantidade de equipamentos que transportavam era enorme e, somado ao que tinham trazido, estavam todos os espécimes de anfíbios que haviam coletado para os estudos. Tudo foi meticulosamente guardado para o transporte. Parte da equipe seguiu em uma caminhonete e outra parte em um carro. Despediram-se do pessoal local e saíram rumo a São Paulo com o dia clareando. Em São Paulo, mal tiveram tempo para comer antes de pegar o trem de volta para o Rio de Janeiro. E finalmente, estava de volta a Manguinhos. Joaquim chegou em sua casa, no terreno do Instituto Oswaldo Cruz, no finalzinho da tarde. Já começava a escurecer e o pessoal que trabalhava nos laboratórios já tinha ido embora há algum tempo. Entrou em casa com as malas e as deixou no batente da porta, indo abraçar a esposa Sebastiana com pressa e cheio de saudades. Os filhos vieram correndo em seguida se amontoar em volta do pai carinhoso, que distribuiu lembranças entre os cinco. Que sorte! Sebastiana tinha acabado de ferver uma água. Ia tomar um chá, mas acabou passando um café que beberam com leite ordenhado de uma das vaquinhas que mantinham no terreno. Mas já nos primeiros goles de café, o semblante de Joaquim, normalmente muito bem-humorado, ficou sério. Sebastiana, eu recebi um convite para trabalhar no exterior. De início, a esposa não entendeu exatamente o problema. Não seria a primeira vez que o marido sairia do país a trabalho acompanhando algum cientista. Tinha trazido até plantas da Índia que ela mal conseguia imaginar onde ficava. Mas Joaquim explicou que não seria uma simples viagem de trabalho. O convite era para sair do Instituto Oswaldo Cruz e ir trabalhar em um museu nos Estados Unidos. A proposta era para morar fora do Brasil. O susto de Sebastiana foi tamanho que ela até deixou cair a xícara. Continuaram a conversa enquanto limpavam o estrago. Joaquim explicou que ainda não tinha dado resposta e que a pesquisadora norte-americana também ainda não tinha falado com os chefes dele no instituto. E que ainda não tinha conversado sobre detalhes, mas imaginava que poderia levar a esposa e os filhos. Aquilo não seria nem tema de discussão, mas morar nos Estados Unidos, uma terra estrangeira, longe dos amigos, vizinhos, do país e da cultura que tanto amavam. Ganharia dinheiro, é certo. Mas não sabia. Precisava pensar. No dia seguinte, chegou um pouco mais tarde do que de costume ao laboratório do Dr. Lutz. E se surpreendeu porque Adolfo e Berta Lutz já estavam lá conversando com a doutora Doris Cochran. Foi Berta quem tomou a palavra primeiro e contou que Doris tinha falado a respeito do convite que fizera ao auxiliar. O Dr. Lutz relutou mais em perder o excelente parceiro de trabalhos, mas Berta convenceu o pai de que não podiam interferir em uma oportunidade daquelas para Joaquim. Doris já havia escrito uma carta endereçada à presidência do Instituto Oswaldo Cruz e disse estar disposta a conversar com o próprio presidente da instituição se fosse necessário. O Dr. Carlos Chagas, com quem Joaquim Venâncio tinha uma relação mais pessoal, tinha falecido no ano anterior, em 1934. E o Dr. Cardoso Fontes era quem tinha assumido o cargo desde então. Mesmo sem uma ligação tão íntima com Fontes, ninguém ali acreditava que ele fosse se opor àquela proposta. Bem ou mal, um possível intercâmbio com o Museu dos Estados Unidos seria positivo para a instituição. Caberia então apenas ao próprio Joaquim decidir o seu destino. O auxiliar pediu um tempo para pensar. Queria conversar novamente com a família e avaliar cuidadosamente suas opções. Aquela não era uma decisão pequena. Todos entenderam. Doris informou que passaria o dia trabalhando em suas anotações de campo e que estaria novamente no Instituto em Manguinhos na manhã seguinte. De qualquer forma, ainda ficaria no Rio de Janeiro até o final da semana. Joaquim tinha alguns dias para decidir. Naquela terça, Joaquim trabalhou normalmente. Talvez um pouco mais introspectivo, o que contrastava com seu bom humor habitual. era comunicativo e dado a boas conversas, apesar de compenetrado em momentos-chave dos trabalhos. Até as discussões que às vezes tinha com o Dr. Lutz naquele dia não aconteceram. Adolf Lutz era um homem com temperamento mais difícil, mas tinha aprendido a escutar o auxiliar, que muitas vezes trazia contribuições relevantes com o seu saber prático. Mas foi o silêncio que imperou no laboratório aquele dia. No fim da tarde, Joaquim se despediu dos chefes e voltou para casa. Sebastiano esperava com um lanche posto na varanda, café fresquinho, pão, queijo e algumas goiabas colhidas nos arredores. Joaquim sentou e se espreguiçou depois de beijar as crianças na testa, uma por uma. Mal tinha começado a comer e dois vizinhos se aproximaram. O auxiliar os chamou para sentar com ele. Tinha o hábito de convidar quem passava para um bom dedo de prosa. Mas naquele dia, os vizinhos tinham ido especificamente procurar por ele. Com o tempo, Joaquim tinha se tornado uma liderança naquele lugar. Muita gente da comunidade ia ouvir conselhos dele ou pedir que arbitrasse algum conflito. Naquela tarde, um jovem casal queria pedir outro tipo de ajuda. Queriam saber se a moça estava grávida. Normalmente, naquele tempo, ainda mais entre as pessoas mais simples, as mulheres sabiam das gestações pelos próprios meios. Mas aquele casal estava ansioso por uma criança depois de ter perdido uma gravidez. E tinham ouvido que Joaquim tinha meios para ajudar. O auxiliar de laboratório conversou com o casal com paciência e se comprometeu a dar a ajuda que fosse possível. Faria um teste para que a moça pudesse começar a se cuidar desde já. Criava alguns sapos e répteis em um aquário em casa, e um dos seus cururus ia poder contribuir. Depois, terminou seu lanche na companhia da esposa. Antes de se recolher, pegou seu violão e dedilhou uma moda pensativo. Foi dormir quando a lua já baixava no céu. Na manhã seguinte, mal tomou café antes de ir para o laboratório. Madrugou no serviço antes de todos chegarem. Berta e o pai chegaram um pouco mais tarde do que o habitual. E Doris apareceu no laboratório pouco depois das 10. Tão logo ela chegou, Joaquim disse que já tinha a sua resposta. Foram conversar em uma sala reservada. Apenas o assistente Ricardo os acompanhou para facilitar a comunicação. A primeira coisa que Joaquim Venâncio fez foi agradecer muito pela oportunidade. E em seguida, deu sua resposta sem meias palavras. Não podia aceitar aquela proposta. Não queria sair do país. Disse que sabia que iria ganhar muito mais lá nos Estados Unidos. Mas não era uma questão de dinheiro. Ele preferia ser um negro com dignidade no Brasil do que embarcar em uma aventura para terras estrangeiras. Tinha um papel de liderança em sua comunidade. Era admirado e respeitado por sua gente. Além disso, gostava do seu trabalho no Instituto e das relações que tinha desenvolvido lá. E mais que tudo, gostava do seu país, da sua cultura e dos hábitos a que estava acostumado. Não queria deixar nada daquilo para trás. Doris ficou bastante decepcionada. Tinha dificuldade de entender aquela recusa. Mas, por fim, aceitou. Joaquim permaneceu no Instituto Oswaldo Cruz até o fim dos seus dias. Lá, ainda contribuiu muito com diversos trabalhos e pesquisadores. Talvez por questões de seu tempo, nunca teve seu nome como um dos autores em trabalhos científicos de que participou. Mas foi citado no interior desses trabalhos diversas vezes por contribuições que deu. Morto devido a problemas cardíacos em 1955, sua contribuição é lembrada hoje na homenagem feita a ele em uma das unidades da Fundação Oswaldo Cruz. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio foi criada em 1985 pela Fiocruz e leva o nome do auxiliar de laboratório para dar visibilidade à importância dos trabalhadores técnicos para a ciência e a saúde. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Ficar ou Partir? Uma difícil escolha para o técnico de laboratório Joaquim Venâncio. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro, apresentação, produção e pesquisa, Gabriel Fonseca. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Essa história é uma de muitas histórias interessantes da saúde que vale a pena conhecer. E nem todas essas histórias são protagonizadas por personagens famosos como alguns dos que apresentamos aqui. Muitas podem ter sido vividas por pessoas anônimas, mas nem por isso menos importantes, como você. Quem sabe você não tem uma história da saúde para contar? A gente queria muito saber, porque na próxima temporada queremos trazer histórias da saúde que não estão nos livros. Causos, relatos, grandes ou pequenas histórias da saúde. Escreve pra gente. Manda um e-mail para histórias.saude@fiocruz.br e quem sabe a sua história não vira um episódio aqui do podcast. E aproveitando que estamos conversando por aqui, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo de podcast. E também de nos avaliar nas plataformas. Ajuda muito para que mais gente tenha oportunidade de ouvir. E claro, não deixa de indicar o podcast para aquela amiga ou para aquele amigo que você acha que pode gostar do conteúdo. Até mais!